A partir de agora, na Rádio AM, Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.
Hoje, aqui no Estúdio Aberto, destaque a proposta para alteração do Pacto Federativo, aprovada aqui na Assembleia de Santa Catarina, agora segue para aprovação em assembleias de outros estados. E conosco o deputado Kennedy Nunes. Muito boa tarde, deputado.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio da Lesc. Estamos felizes. Estamos chegando aqui no aeroporto, eu e o deputado Fernando Coruja, onde encerramos há pouco a reunião com a Assembleia Legislativa de Rondônia, aqui na capital, em Porto Velho, onde foi a terceira visita que fizemos deste roteiro atrás de pelo menos 14 Assembleias Legislativas para nós conseguirmos entrar com os projetos de emendas constitucionais que nós aprovamos aí em Santa Catarina. E tem sido extraordinariamente boas nossas visitas. Nós tivemos na segunda-feira em Manaus, a Assembleia do Amazonas formou no mesmo dia um fórum que tem o prazo de até 30 dias para aprovar as medidas. Ali no Amazonas surgiu uma questão que é muito forte aqui para cima, que é a questão da criação de novos municípios. Talvez tenhamos uma quinta proposta colocada ali nesses itens. Depois nós fomos ontem a Boa Vista, no estado de Roraima, onde fomos extremamente bem recebidos também, e o presidente já determinou que até semana que vem sejam feitas as discussões e aprovação das nossas propostas. E acabamos agora de participar também da sessão na Assembleia de Rondônia, onde o presidente determinou que até terça-feira que vem possa ser feita a votação dessas propostas também. Ou seja, a gente volta agora, está eu e o deputado Coruja aqui já no aeroporto, voltamos para Santa Catarina já na bagagem com 4 assembleias legislativas. Faltam somente 10 para que nós possamos dar entrada no Congresso Nacional.
Deputado Kennedy Nunes, esse trabalho que o senhor, através, representando a UNALI, que encampou a proposta, né, de alteração do Pacto Federativo, vem provocando, produzindo uma mudança bastante importante. Nós aqui, inclusive, reputamos como um dos principais temas abordados aqui na Assembleia Legislativa neste ano de 2014-2015 e que provavelmente deve acabar se tornando também um importante assunto para a agenda dessas assembleias que estão sendo visitadas, e consequentemente este movimento vai ganhar a adesão com toda a certeza dessas 14 assembleias que são no mínimo, né, necessárias para que se produza uma alteração verdadeira, real, do Pacto Federativo.
Na verdade é o seguinte, até aqui em Rondônia, uma das falas dos deputados aqui, eles lembraram muito bem, Santa Catarina é precursor nessas mudanças. Nós fomos o primeiro estado brasileiro a criarmos, com o apoio e trabalho da Assembleia Legislativa, o Código Florestal Catarinense. E que isto deu abertura para que os estados se mexessem também, e o governo federal teve que fazer a toque de caixa algumas mudanças a partir dessa ação de Santa Catarina. Nós agora estamos querendo mudanças, elas são mudanças grandes, mas nós não estamos indo para o discurso, nós estamos indo para a prática. Na verdade, eu há muito tempo ouço falar no Pacto Federativo, mas nunca ninguém faz absolutamente nada na prática. Nós decidimos não falar muito e agir. Ou seja, colocamos na mala as 4 propostas e estamos indo atrás de parlamentos para nós conseguirmos mudar. Mudar o quê, Kennedy? Bom, primeira mudança, nós queremos aumentar o poder de legislação das assembleias legislativas, hoje muito restrito. Nós temos alguns itens no artigo 22 da Constituição Federal que diz que é privativo da União legislar, e nós queremos passar para o artigo 24 que diz que é concorrente entre Estado, Distrito Federal e União legislar, que é a questão agrária, a questão de transporte, trânsito, energia, minas, jazidas, propaganda comercial, a questão de consórcios, são questões que a regionalidade é muito forte. Eu costumo dizer que se alguém for pego aí em Santa Catarina levando uma pessoa na carroceria de um caminhão, de uma caminhonete, vai ser veículo apreendido, multa e tudo. Por quê? Porque o Código Brasileiro de Trânsito diz que é proibido levar passageiro na carroceria. Mas no Nordeste, isso é o chamado transporte pau de arara, que é normal lá entre o interior e as cidades. Então por que que o Nordeste não pode legislar dizendo que para transporte desse tipo pode? Então, o nosso Brasil, por tamanho continental, ele coloca algumas diferenças regionais muito grandes. Nós aí temos o fluvial, ou o marítimo, o que, que nós temos aí para Santa Catarina? É o lazer, né? Exceto aí algumas balsas, como por exemplo em Laguna, em Itapuá, em São Francisco, em Navegantes, que tem no transporte de balsa, o restante é para lazer. Agora, aqui em Manaus, no Amazonas, todo transporte, seja de carga ou até de passageiro, é fluvial. Nós temos uma rodoviária em Manaus que é pequena e nós temos várias outras portoviárias que são grandes centros que recebem embarcações vindas do interior inteiro. Então, eles têm uma realidade diferente. Então, essas questões nós queremos tratar. O segundo ponto é dar a possibilidade da iniciativa popular também fazer emenda constitucional. Hoje só pode fazer emenda constitucional o Congresso, também a Presidente da República e metade das Assembleias. Nós queremos que a população também tenha condição de fazer emenda constitucional. Como foi o Ficha Limpa, que foi um projeto de lei, mas nós queremos também a população, com 3% do eleitorado, possa fazer essas emendas constitucionais. A terceira proposta é incluir alguns impostos como IOF, Imposto de Importação, também o de grandes fortunas que há de ser criado e a receita líquida também, para que nós possamos estar incluindo na base de dividendos para os estados e municípios e passando, aumentando em 10% o valor que o governo federal repassa para os municípios e estados. E a quarta proposta é a obrigatoriedade do governo federal investir 10% da sua receita bruta, hoje é 15% da receita líquida. Mas existe um parágrafo que diz que o governo pode incluir as despesas que tem com essa receita. Só para vocês imaginarem, do ano passado para agora, de 2014 para 2015, nós vamos ter um decréscimo, uma perda de 400 milhões de reais baseado no que diz a lei, 15% da receita líquida, podendo incluir as despesas. Se for do jeito que a gente quer, que é 10% da receita bruta e não incluir as despesas, em vez de termos uma baixa, como vamos ter, de 400 milhões, nós teríamos um acréscimo de 8 bilhões de reais na saúde do Brasil. E se nós, a Assembleia Legislativa, não nos unirmos e exigirmos essa discussão lá, o governo federal nunca vai fazer. Então, nós estamos felizes, porque aquilo que a gente está falando é o que todas as assembleias estão precisando ouvir. E fico feliz em saber que foi nosso estado, Santa Catarina, que iniciou com a ideia do deputado Fernando Corujo. E a minha missão, que é fazer essa interlocução entre as assembleias legislativas, eu estou, pelo menos nesse primeiro roteiro, feliz da vida, porque o resultado é 100%.
Deputado Kennedy, muito boa tarde. É Nicolas quem está falando. Primeiramente, eu gostaria de lhe cumprimentar, lhe parabenizar, juntamente com o deputado Fernando Corujo, por estar liderando essa missão do Pacto Federativo para nós de Santa Catarina, catarinenses. É um grande orgulho ver o nosso legislativo catarinense na vanguarda da política nacional. Eu tenho duas perguntas para o senhor. O cronograma das próximas atividades agora, nessas visitas às assembleias legislativas do país, já tem continuidade na próxima semana ou não? E se quando atingir esse número mínimo de 14 assembleias legislativas, essa ação será interrompida ou a missão catarinense irá visitar as outras 26 assembleias legislativas do país?
Olha, Nicolas, eu agradeço a sua fala, eu que me sinto orgulhoso de estar representando a Assembleia Legislativa. Mas nós agora estamos assim, eu devo semana que vem fazer o Paraná, porque é mais próximo, em um dia a gente vai e volta, e o Rio Grande do Sul.
Perfeito.
Já tenho contatos lá, e nós vamos fazer os outros roteiros. O que aconteceu? Nós temos duas coisas muito interessantes. Meu deadline é setembro, final de setembro, porque nós queremos, para início de outubro, estar apresentando ao presidente Eduardo Cunha essas emendas. E nós queremos aproveitar o Eduardo Cunha, porque como ele já foi deputado estadual, ele tem falado por onde ele passa nas assembleias, que as assembleias precisam aumentar o seu poder de legislação. E ele tem pedido para que as assembleias legislativas provoquem ele. E nós vamos provocá-lo, levando lá a representatividade de todas as assembleias que assinarem e com essas mudanças. Então, eu quero ver se eu consigo aí, a minha agenda, que está meio complicada, a gente consegue aí até o final de setembro, essas no mínimo 14. O que está acontecendo? Como está repercutindo isso positivamente? Hoje de manhã eu recebi uma ligação da Assembleia Legislativa do Pernambuco, querendo saber quando é que a gente vai lá, porque eles querem fazer também.
Bacana.
Ou seja, agora começa uma procura até por osmose, porque as pessoas começam a ver que nós efetivamente saímos do discurso e fomos para a prática. Então, eu quero sentar com o pessoal do fórum para a gente marcar os próximos roteiros. São roteiros puxados, rapaz, só para vocês imaginarem. Quinta-feira a gente esteve em Manaus, saindo de Manaus 00:50, chegamos 2 horas em Boa Vista, aí até chegar no hotel foi 3 horas da manhã, 8 horas já estávamos na Assembleia Legislativa, falamos, saímos correndo para pegar o avião, 1 hora de volta para Manaus, para chegarmos ontem aqui em Porto Velho, chegamos aqui 11 horas da manhã, da noite, e hoje 8 horas já estamos lá, e viemos para cá na correria para pegar o voo de volta. Então, ou a gente faz dessa forma, ou então a gente fica no discurso, mas é bastante cansativo. Mas estou feliz da vida, porque eu sei que aquilo que a gente está fazendo vai melhorar a vida, completamente melhorar a vida do cidadão do Brasil. Né? E eu fico feliz. E Santa Catarina, como disse você, Nicolai, está na vanguarda desse processo.
Deputado Kennedy, então, o senhor acredita que haverá clima no Congresso, na Câmara dos Deputados, para encarar essa proposta aí a partir do mês de setembro?
Eu entendo que sim, por conta do presidente, o Eduardo Cunha, que tem colocado em pauta as coisas que estão enterradas. E ele tem dito que quer ser provocado pelas assembleias para modificar algumas questões. Então, eu acredito que talvez esse seja o momento, né, o time, que a gente precisa ter para fazer essas mudanças da nossa Constituição. A gente sabe que, hoje eu estava conversando com o presidente Maurão aqui da Assembleia Legislativa de Rondônia, ele estava dizendo, pô, Kennedy, mas aumentar 10% será que o governo vai topar? Daí eu disse para ele, Maurão, nós precisamos fazer algo efetivamente para chamar o governo a discutir. A Dilma, depois de 12 anos, aumentou 1% o repasse dos municípios, prometeu na eleição que agora em julho aumentaria mais um e no ano que vem mais um, e passou julho agora, não aumentou nada. Mas não pode ser uma iniciativa do governo. Agora imagina quem está nos ouvindo e você. Se você tem toda a chave do cofre, você vai querer dar para alguém a autorização do segredo da chave do cofre para tirar o dinheiro que você tem ali? É claro que o governo federal não vai querer. Mas só que nós temos que entender que a força está nos municípios e nos estados. O governo federal tem dito que é um governo como se fosse o iCloud, governo nas nuvens, muito distante, e ele fica com todo o dinheiro lá. E quando é para pegar o nosso dinheiro dos impostos, aí é 4G, meu irmão. O outro laudo é 4G. É internet rasgando, ou seja, chupa na hora que a gente paga. Mas quando é para fazer o download, que é para baixar aquilo que a gente manda para lá, aí falha a internet, cai 3G, é uma dor terrível. Por quê? Porque nunca chega o recurso que a gente manda para lá. Nós agora temos que fazer o contrário. Nós vamos ter que melhorar esse processo para que a nossa democracia se fortaleça, os nossos municípios se fortaleçam. Chega de ficarmos mandando dinheiro para Brasília e a gente ficar pedindo com pires na mão aí alguma coisa de volta.
Está ótimo, deputado. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco na Rádio da Assembleia Legislativa. Estamos à disposição. E, mais uma vez, parabéns pelo trabalho do senhor, pelo trabalho do deputado Fernando Coruja, que muito nos orgulha aqui em Santa Catarina.
Um abraço a vocês, obrigado pela cobertura. E amanhã de manhã já estaremos aí para a gente falar um pouquinho mais e dar o relatório da nossa viagem aqui, que foi 100% de resultado positivo.
Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.